abrirem as galerias para o público que está a assistir. Dia às senhoras e aos senhores deputados, por favor, de se sentarem para podermos dar início aos nossos trabalhos. Já está. Pedia novamente às senhoras e aos senhores deputados Pedia ao senhor secretário da mesa o favor de ler o expediente.
Muito obrigado, senhor presidente. Para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República ao conjunto de iniciativas que deram entrada na mesa e nos nossos serviços desde a nossa última sessão plenária. Muito obrigado.
E pedi a atenção dos senhores deputados, porque antes de darmos início aos nossos trabalhos, e penso que posso fazer em nome da Câmara, não queria deixar de assinalar os violentos sismos que atingiram a Venezuela e que provocaram a perda de vidas humanas, um grande número de feridos e elevados danos materiais. Em nome da Assembleia da República, expresso a nossa solidariedade para com todos aqueles que foram afetados por esta catástrofe, apresentando as sentidas condolências às famílias das vítimas. Dirijo igualmente, em nome da Assembleia, uma palavra de especial proximidade à comunidade portuguesa e luso-venezuelana, residente naquele país e que vive estes acontecimentos com grande preocupação. Que esta tragédia encontre como resposta a coragem e a esperança de um povo que saberá reconstruir o seu futuro. E vamos então entrar na nossa ordem do dia e para a apresentação do respectivo projeto de lei, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria em primeiro lugar, Senhor Presidente, de me associar às suas palavras. E gostaria da minha primeira palavra ser para os venezuelanos e para a comunidade portuguesa da Venezuela que estão neste momento a sofrer as consequências de um terrível terremoto que assolou aquele país. Por isso, o nosso coração e as nossas orações estão com os venezuelanos e com, em especial, a comunidade portuguesa da Venezuela. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal enfrenta grandes desafios. A fraca produtividade e os baixos salários, para começar, a sustentabilidade da segurança social e a coesão territorial, só para citar alguns. E para todos estes problemas, os partidos políticos, ou pelo menos alguns, apresentam propostas, ideias e soluções. Mas há um desafio, talvez o mais importante desafio que Portugal enfrenta e que atua sobre todos os outros, em que não há tanta vontade para dar respostas. Refiro-me naturalmente à gravíssima crise de natalidade que o país enfrenta. A esquerda olha para o declínio demográfico com uma enorme passividade. A esquerda, aliás, olha para o problema da demográfico como olhamos para a meteorologia, como uma inevitabilidade. Mas, para a esquerda, resolver a crise da natalidade parece passar apenas pelo aumento da imigração e pelas políticas de portas escancaradas que Portugal já disse definitivamente que não. E não, essa não é a solução e essa não pode ser a solução para o futuro de Portugal. Mas Portugal continua a ser um dos países mais envelhecidos da União Europeia. Nos últimos 50 anos, tivemos uma quebra significativa da nossa população infantil, mesmo a níveis europeus. E temos cada vez menos famílias e famílias com cada vez menos filhos. E isto não tem que ser assim. Num país quase a fazer 900 anos de história, isto não pode e não deve ser assim. Atualmente, apenas 4% das famílias portuguesas têm 3 ou mais filhos. E sabemos que existe uma enorme diferença entre os filhos que os portugueses gostavam de ter e os filhos que os portugueses efetivamente têm. E, ao mesmo tempo, também sabemos que as famílias portuguesas têm muito menos filhos do que aqueles que são necessários para uma natural renovação de gerações. Ora, a família é uma realidade anterior ao Estado, não é uma criação nem uma concessão do Estado. E por isso o Estado não pode nem deve imiscuir-se na decisão dos portugueses relativamente às suas respectivas famílias. Mas o Estado tem uma obrigação: criar todas as condições para que os portugueses possam ter o número de filhos que efetivamente pretendem ter. E dessa forma, contribuir para reforçar e robustecer as nossas famílias e, ao mesmo tempo, responder ao enorme desafio demográfico que o país enfrenta. E é por isso que o CDS apresenta hoje em plenário duas iniciativas. Em primeiro lugar, um projeto para duplicar o acréscimo das deduções fiscais para o terceiro filho e seguintes. Esta proposta foi anunciada no Congresso do CDS, no último Congresso do CDS, e expressa simultaneamente a nossa vontade de contribuir e a nossa prioridade de responder à gravíssima crise de natalidade que o país enfrenta. Já existe um acréscimo à dedução para o segundo filho e seguintes, mas é o terceiro filho que faz a diferença na renovação das gerações. Por isso propomos manter o atual acréscimo para o segundo filho, mas duplicar o acréscimo para o terceiro filho e seguintes. Com esta proposta do CDS, as famílias portuguesas vão poder descontar 1.200 euros por ano pelo terceiro filho e para cada um dos filhos seguintes. E esta medida é uma medida para todas as famílias que queiram ter mais filhos. Esta medida não é uma medida só para as famílias que atualmente têm 3 ou mais filhos. É uma medida para todas as famílias, designadamente para as mais de 700 mil famílias que hoje em dia têm 2 filhos e que desejem ter mais filhos no futuro. E por isso, repito, esta medida é para todas as famílias que queiram ter mais filhos. E porque somos um partido responsável, fizemos as contas. O aumento do desconto fiscal para o 3º filho e seguintes vai beneficiar as famílias em 20 milhões de euros. E nesse sentido, de forma a garantir a sustentabilidade das contas públicas, o CDS propõe que esta duplicação se faça de uma forma faseada. 50% já no próximo ano e 100% a partir de 2028. Assim, no próximo ano, o desconto no IRS para o 3º filho e seguintes chegará a 1.050 euros e em 2028 atingirá os 1.200 euros. Porque as famílias com filhos merecem mesmo pagar menos impostos. Por uma questão de justiça com estas famílias e, sobretudo, para garantir o futuro de Portugal. Mas também sabemos que a crise demográfica que enfrentamos é complexa e inclui inúmeras dimensões diferentes. Por isso, só uma estratégia abrangente que inclua as várias dimensões é uma estratégia adequada e eficaz para enfrentar esta crise. Por isso, apresentamos também uma segunda iniciativa para criar uma estratégia nacional para a natalidade, designadamente nas áreas da fiscalidade e da segurança social. Uma estratégia que mobiliza o Estado, que mobiliza as autarquias locais, que mobiliza as empresas e a sociedade civil. A fiscalidade, na nossa perspectiva, deve refletir a realidade de cada agregado familiar e ter em conta todos os agregados relacionados com a sua composição e, designadamente, o número de filhos. E de entre as várias propostas nesta Estratégia Nacional para a Natalidade, para além da duplicação do desconto fiscal para o 3º filho e seguinte, há outras medidas que merecem, na nossa perspectiva, ser equacionadas. Destaca algumas. Desde logo, o reforço nos incentivos fiscais para as famílias com filhos em sede de IMI familiar, de ISV e de IUC. O reforço dos incentivos fiscais às empresas que criem berçários, creches e jardins de infâncias. E, em paralelo, a nível nacional, o alargamento progressivo da gratuitidade das creches já existentes e do crescimento das respectivas vagas. E ainda, a criação de benefícios fiscais para as empresas que contratem mulheres grávidas, mães e pais com filhos até aos 3 anos, que promovam horários flexíveis e que estimulem outros incentivos para melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Em conclusão, o que propomos é a aprovação de uma estratégia nacional para a natalidade que seja abrangente, que possa contar com o contributo de todos e que permita aos portugueses olharem para o futuro com mais confiança. O CDS foi o primeiro partido a alertar para esta crise gravíssima da natalidade em Portugal e hoje voltamos a fazê-lo uma vez mais. Porque a resignação não é uma política e nós não nos resignamos com o gradual envelhecimento da população e nem com a diminuição das nossas famílias. Porque muitas famílias e famílias com filhos são a chave para o futuro de Portugal. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. E o Sr. Deputado responde em simultâneo a todos. Simultâneo com todos. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Ricardo Aires, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados,